Evelyn Beleza.
Saúde e trabalho.
Agora, 9:06, você que está aí nos escutando, ouviu alguns segundos atrás um em alta, acho que o microfone da Béria está dando retorno, tem um som aí tocando do seu lado, Libéria. Eu vou ligar aqui de novo, ver se resolve. Agora sim, começando, beleza. Boa noite, Libéria Neves.
Boa noite, Amanda. Tudo bem?
Até meio alto, vou abaixar aqui, vamos ver se o ouvinte também está alto, a gente vai ajustando aqui.
Perfeito, voltamos à nossa circunstância de nave mãe. Muito boa
pois
noite.
Pois é, os últimos Belém Beleza que foram gravados, né?
Exatamente, depois de uma sequência de 3 Belém Beleza gravados, a gente volta com o Belém Beleza ao vivo, em modo remoto, online, na minha casa, na nave, conversando com a nave mãe. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, uma noite muito boa para todos nós, ouvintes, internautas. Vamos que vamos, Yolanda.
Beleza de hoje, qual que é o papo?
Ah, pois é, nós estamos começando esse Belém Beleza, que acontece na semana que abriga o quê? O Dia da Consciência Negra. E é exatamente por estarmos próximos a esse dia, eu escolhi focalizar o ativista, professor, economista, poeta, artista plástico, ex-senador e deputado federal, ator, dramaturgo, uma das pessoas mais importantes na luta em favor dos direitos humanos no Brasil e no mundo, sobretudo no que se refere às pessoas negras, chegando a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 2010. Eu estou falando do genial Abdias do Nascimento, que também foi o fundador do Teatro Experimental do Negro, Companhia Desbravadora, de 1944 a 1961, além dela ter encenado textos estrangeiros de destaque, renomados, propiciou a criação de uma dramaturgia própria, afro-brasileira, podemos dizer assim. Uma companhia muito importante e que deu espaço para muitos dos trabalhos que temos hoje, né? Uma companhia que deu origem a grandes atores como Ruth de Souza, mas também temos hoje um teatro negro que faz parte do movimento negro, muito em função do desbravamento do Teatro Experimental do Negro, criado principalmente pelo Abdias, né? Então a gente pode dizer assim, um ato estético e político, a criação desse teatro, desta companhia, que confrontou a falta de representatividade e dignidade do negro nas artes cênicas nacionais. Né? A partir dessa questão das artes cênicas, simbolicamente também tratando da representatividade em todas as instâncias sociais. Né? E o Teatro Experimental do Negro também chegou a levar a luta antirracista para a Constituinte de 1946. Influenciou a proposição da Lei Afonso Arinos, que foi a primeira legislação voltada para, digamos, coibir o racismo em 1951. Então, teve uma ação política com efeitos, né, os efeitos possíveis naquele tempo, talvez embriões que nos permitem hoje estarmos, né, discutindo aqui com o professor Luiz Alberto, comemorando, ainda que uma representatividade pequena, mas comemorando mulheres negras eleitas, vereadoras de Belo Horizonte e de tantas outras capitais do Brasil. Né? E além dos palcos, Abdias e o Teatro Experimental do Negro promoveram cursos de alfabetização de pessoas negras, debates, fizeram seu próprio jornal, se chamava Quilombo, oferecer um apoio psicológico para as pessoas negras. Então, teve também toda uma função social, né? Quem foi Abdias? Eu quero começar por ele mesmo, do seu poema Autobiografia, que eu extraí do seu livro Axés do Sangue e da Esperança, Orixás, que foi publicado em 1983. Autobiografia. Peito ressoa no meu sangue, sangue do meu bisavô. Pinga de tua foice, foice da tua violação, ainda corta o grito de minha avó. Leito de sangue negro, emudecido no espanto, clamor de tragédia não esquecida, crime não punido nem perdoado, queimo minhas entranhas. Peito, pesado ao peso da madrugada de chumbo, orvalho de fel amargo, orvalhando os passos da minha mãe na oferta compulsória do seu peito. Peito perdido, os desvãos de um mundo estrangeiro, libra, escudo, dólar, 1.000 réis. Branca adormecida às serenatas de meu pai, sob cujo céu minha esperança teceu, minha adolescência feneceu, minha revolta cresceu. Conceito amadurecido e assumido, emancipado coração ao vento, não é o mesmo crescer lento que ascende das raízes do fruto violento. Preconceito, esmagado no feito, destruído no conceito, peito ardente desfeito, ao leite do amor perfeito. Sem pleito, eleito ao peito, a teimosa esperança em que me deito. Abdias Nascimento, 1979. Ele traz para a gente aí a sua biografia por meio da poesia. Mas Abdias nasceu em Franca, estado de São Paulo, em 14 de março de 1914. E aos 97 anos, em maio de 2011, ele teve a sua passagem para o Orum, ou então o mundo espiritual, na língua iorubá. Neto de pessoas escravizadas, filho do sapateiro José Ferreira do Nascimento, de Dona Georgina Ferreira do Nascimento, que era doceira, costureira, cozinheira. Ele acompanhou a sua mãe, Dona Georgina, durante a infância, percorrendo as fazendas de café, quando ela era contratada como ama de leite. Isso está muito presente no poema que eu acabei de ler. Ele conta que ouvia com atenção as histórias contadas por mulheres negras sobre a escravidão e sobre a mãe África. E segundo ele mesmo, ainda em outro de seus livros, né? Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, de 1961, ele diz: os narradores africanos, com várias denominações, segundo a região, dos griot, por exemplo, interpretam como verdadeiros atores os contos, as lendas, as fábulas, as epopeias da raça negra. A gente pode inferir que talvez aí ele tenha extraído a sua intimidade com o teatro, né? Dessa experiência infantil de ouvir histórias narradas de forma muito cênica. Mas ele conta que assistiu pela primeira vez a um espetáculo na escola, né? Realizado com fantoches, e ele ficou maravilhado. Nessa mesma escola, ele nunca foi um dos alunos escolhidos para as festas, né, para os festejos de fim de ano. Ele decorava todos os monólogos, as poesias, todos que os outros garotos representavam. Ele aprendia todas as danças, todos os gestos, todas as mímicas. Ele até se declarou convencido de que não teria sido um mau ator naquelas festas escolares. Porém, jamais foi escolhido para representar a sua escola, né? Em um documentário realizado pela TV Brasil, meses antes dele falecer, ele conta a cena que presenciou em sua cidade quando criança, aos 7 anos. Bem, que conta a história de Felisbino, uma criança também negra, órfã de pai e mãe, que vivia na rua próxima à sua casa e sobrevivia da caridade das pessoas. As pessoas do entorno ali onde morava, né? Que um dia ele passava com sua mãe nessa rua e eles viam uma vizinha branca humilhando e agredindo fisicamente Felisbino. Sua mãe, muito corajosa, ela interditou a vizinha agressora, disse a ela poucas e boas, defendeu a criança, tirou ela dali junto com seu filho. Obidias disse que ele também protegeu o Felisbino. E aí ele disse que a partir daquele momento, aos 7 anos de idade, deu-se início à sua posição no mundo em defesa das pessoas negras. É muito lindo isso, né? E até nesse mesmo documentário ele conta que uma das suas profissões na infância foi lavar vidros de farmácia. Depois, em extensão, lavar consultórios de médicos, né? As coisas são muito improváveis, né? Um desses doutores, que ele já não se lembrava mais o nome, se tornou seu amigo e permitiu que ele fizesse uso da sua biblioteca, que era muito rica. E foi nessa biblioteca que ele teve acesso à literatura, principalmente Euclides da Cunha, livros de historiadores, né? Ele conseguiu desfrutar da biblioteca desse médico, cujo consultório, né, ele era o faxineiro quando criança. Então, assim, o teatro, a literatura, as narrativas, a causa negra, né? Tudo isso muito presente nessa história inicial desse menino. E foi um homem à frente do seu tempo, contemporâneo. Ele participou da Frente Negra em 1930. Aos 13 anos, ele forjou a sua maioridade para lutar na Revolução Constitucionalista de 32, né, contra o Exército Federal a favor de São Paulo. Ele formou-se em economia. E na sua carreira parlamentar, né, mais recentemente, nos governos progressistas, né, o governo Lula, inclusive, ele lutou pelas políticas afirmativas, como por exemplo, o sistema de cotas que a gente tem hoje. Ele lutou pela valorização da cultura afro-brasileira e da religião de matriz africana, tão estigmatizada no território nacional brasileiro. Podemos dizer que até hoje, né? Filho de pais católicos, o candomblé influenciou a sua vida e a sua trajetória artística. Foi em 1936 que ele buscou conhecimentos no terreiro do pai de santo Joãozinho da Gomeia, lá no estado do Rio de Janeiro. E ali, naquele terreiro, ele se torna então filho de Oxum, orixá, o orixá, protetor das águas doces, dos rios. Então, é uma homenagem a esse Mamãe Oxum, né, de quem Abdias do Nascimento é filho. Maria Bethânia cantando para gente de Toquinho e Vinícius, canto de Oxum.
Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Fé, choro, dor. Oxum era rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, eu sou Luísa Glória e gostaria de convidar você para nos acompanhar no programa Conexões Ciência, Cultura e Cidadania, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia. Conexões você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Belim Beleza.
E voltando, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, voltamos também com a Beleza de hoje, falando da Abdias Nascimento, não é isso, Libéria?
Exatamente, Yolanda. Mesmo com o microfone chiando, estourando e rachando, seguimos aqui, né, próximos do Dia da Consciência Negra. E hoje focalizando o genial Abdias Nascimento e a sua participação na luta antirracista, né, por diversos meios. Mas, sem dúvida, o legado maior, ou talvez um legado que eu quero aqui destacar, né? Foi um legado para a arte das cenas, né? Para as artes das cenas. Foi a criação do teatro experimental do negro, no final da década de 30. E essa história se deu assim. Foi criado no Rio de Janeiro, época que ele já era adulto e morava lá, o grupo Santa Hermandad Orquídea, formado por poetas e artistas argentinos brasileiros, entre eles o Abdias. E na década de 40, no início, ele embarcou para o Amazonas e seguiu viagem para a América do Sul. E eles foram seguindo, fazendo palestras, participando de debates, né? E nessa oportunidade, em Lima, ele foi assistir uma peça, né, do Teatro del Pueblo, peça Imperador Jones, em que um ator branco argentino interpretava o personagem pintado de preto. E foi nesse momento que ele refletiu e falou: eu vou estudar teatro, vou fazer teatro e vamos tratar disso, né, no Brasil como instrumento antirracista. O negro tem que ser o ator. E ele diz assim: naquela noite em Lima, essa constatação melancólica exigiu de mim uma resolução no sentido de fazer alguma coisa para ajudar a erradicar o absurdo que isso significava para o negro e os prejuízos de ordem cultural para o meu país. O fim do espetáculo tinha chegado a uma determinação. Meu regresso ao Brasil criaria um organismo teatral aberto ao protagonismo do negro, onde ele ascendesse da condição adjetiva e folclórica para de sujeito e herói das histórias que representasse. Antes de uma reivindicação ou um protesto, eu compreendi a mudança pretendida na minha ação futura como a defesa da verdade cultural do Brasil, uma contribuição ao humanismo que respeita todos os homens e as diversas culturas com suas respectivas essencialidades. E assim ele o fez. Dedicou a esse teatro no sentido de reabilitar a identidade, a herança cultural e a dignidade humana dos afrodescendentes. O Teatro Experimental do Negro abriu espaços para outros grupos que foram surgindo, e aí saiu de cena os brancos enegrecidos, né, a carvão, ou a tinta, para que, de fato, atrizes e atores afro-brasileiros tomassem a rédea da encenação, né, tratassem das suas próprias questões, eles mesmos, né, com uma estética que fosse nossa afro-brasileira. E assim foi, o teatro foi a materialização da consciência política, né? E um teatro também que acaba sendo pedagógico, engajado, mas nem por isso com uma qualidade inferior. É muito pelo contrário, em alguns casos atingindo uma excelência artística. Né? Eu acho que eu posso ousar aqui me dizer que... Aí, assim, da vigência de uma pedagogia do oprimido, de um teatro do oprimido, negros. Isso levou ele ao exílio. Ele ficou mais de uma década nos Estados Unidos, onde ele lecionou na universidade e retornou com abertura política. E, diante disso, eu quero trazer outro poema dele, do mesmo livro, Axés do Sangue e da Esperança, que se chama O Sangue e a Esperança. Corre o sangue nas veias, rola, rola o brão das areias, não corre só, não rola a esperança. Só não corre, só não rola a esperança do negro órfão que só corre e cansa. Cansa do eito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes, só não corre, só não cansa de amar. O amor da mãe África no além-mar. Em mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria. Aqui é o mar a quem do desamor frio, a quem mar do ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado no mar a quem de tanta luta devotado, mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos orixás que os faz crescer. Crescer na esperança do a quem e do além, do continente e da pele de alguém. Lutar é crescer no além, no aquém, afirmando a raça, afirmando a liberdade da raça. Amém. Então, ele chega e ele chegou a montar trabalhos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um local onde os negros só serviam para limpar o espaço físico, né, que os brancos usavam. Mas ali ele encenou Sortilégio. É uma das peças muito importantes de uma dramaturgia muito própria.
Libéria, eu acho que cortou o microfone antes de você chamar a música que está organizada aqui.
Ah, então espera. Falando do Sortilégio, um espetáculo muito importante, né, onde ele trata de uma fábula moral que cria assim, a situação do negro no Brasil. O Emmanuel era um homem negro, um advogado, mas ele rejeita a sua cultura, a sua religião, o desejo da ascensão social. Então, ele amava uma mulher negra, Ifigênia, mas ele casa com uma mulher branca, Margarida. Então, ele apresenta um Emmanuel, né, em conflito com a sua identidade negra, lógico que efeito do racismo, né, vigente. Ele era um homem que vivia no ambiente racista, ele não se reconhecia negro, não queria se reconhecer negro. Ele criticava o candomblé e tudo que fizesse parecer alguma coisa que fosse do universo negro. Né? Então, essa peça ela veio por meio de músicas litúrgicas, batuque, um coro, a semelhança de um coro negro, de um coro grego, mas era um coro negro, né, que pontua o espetáculo com trajes religiosos, máscaras, né, uma tragédia social. Coloca esse Emmanuel como um homem, mas também um herói, o bom e o mal, símbolo de uma raça, produto da injustiça social. E por meio dessa via, dessa abordagem, o Emmanuel, o protagonista, ele é julgado pelos deuses, pelo crime sagrado de alienar-se da sua cultura e de envergonhar-se de sua raça, de querer embranquecer. Né? Então, esse é o conflito do Emmanuel. E seu nome é substituído por um nome de Exu, o orixá que reveste essa personagem. Né? Ao longo da peça, ele recupera o seu corpo, sua alegria, sua voz, seu próprio nome. E é nesse orixá que ele encontra sua redenção e se desvencilha da imposição cultural, se desnuda das amarras sociais, se entregando àquilo que sempre lhe habitou, a afro-brasilidade. Né? Então, assim, o sortilégio do Emmanuel é o seu reencontro, né, com o seu co-habitar. É, fazendo, assim, esse grande final da peça do Emmanuel, vou pedir a Yolanda para pular uma música que eu havia separado para tocar aqui e a gente fazer uma certa homenagem ao Exu, que é o nome que substitui esse Emmanuel, né? O Emmanuel significa Deus conosco, e esse nome é substituído pelo seu encontro com a sua afrodescendência, com a sua afrobrasilidade, a partir dessa metáfora de Exu. Então, Martinho da Vila, Festa de Umbanda, 1974.
O sino da igrejinha faz Belém bem blam. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca no ar, tendo muita gira. Foi torgira que o
belíssima história, belíssima dia para esse mês de novembro, né?
Exatamente, né? Assim, esse fechar aí, né, com essa simbologia desse Emmanuel que se reencontra, né, nesse sortilégio, o encontro com a identidade, a afirmação, o empoderamento, a luta, a partir daí o direito, o respeito, a igualdade, uma peça que aponta o processo de construção de uma negritude que esclarece a branquitude e permite vacilar estrutural. Né? Então, Yolanda, nessa semana eu digo viva Abdias Nascimento, viva o Teatro Experimental do Negro, viva Zumbi, Dandara, Consciência Negra, 20 de novembro, Axé, principalmente para todas as crianças negras do Brasil. Belim, beleza? Boa noite.
Muito boa noite, muito obrigada, Libéria, por esta noite de segunda-feira. E já dá tempo de uma última música que você pediu, eu fiquei segurando aqui, mas já dá tempo da gente tocar ela. Elza Soares, A Carne.
A carne! gari.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Da cor.